Está começando PDTcast, o podcast do BomDiaTibia.com. Notícias, curiosidades e tudo o que rola nos mundos do Tibia. Esse podcast é patrocinado por Tibia Tunnel. Jogue livre dos lags e kicks. Compre seu túnel clicando em um dos banners do nosso site.
Aqui é o Super Amarelo, e o tempo deixa perguntas, mostra as respostas, esclarece dúvidas. Mas acima de tudo, o tempo traz verdades, e assim, trazendo verdade tibiana, que eu e toda a equipe do BDT tá de volta, pro bem ou pro mal de toda a comunidade.
Salve, comunidade tibiana! Aqui quem fala é o Cancro, editor-geral do Bom Dia Tibia. Queria dizer que é um prazer imenso retornar ao BDT Cast, levando informação de qualidade a todos vocês que nos visitam diariamente.
E aí galera, beleza? Aqui é o Calango, estou junto aqui com o Âncoro e com o Super Amarelo, retomando as atividades aqui do BDTcast depois de muito protesto aqui na frente da nossa gravadora. E bom, vamos começar aí falando sobre os recentes updates aí, as modificações que o nosso querido Tibinha recebeu. E é isso aí.
Então é isso, galera. Update novo chegando, coisas novas acontecendo e o mais legal, um retorno quase que é muito sucinto, mas ainda assim animador do RPG do Tibia. E aí, o que vocês estão achando da nova jogabilidade, dos novos recursos? Por exemplo, esse lance de ter dia e noite agora no jogo e também as novas magias, além de outras coisas que a gente vai comentando aqui. Mas o que vocês estão achando, assim, em resumo, principalmente no que diz respeito a essas novas magias? O que vocês acham aí?
Com relação a dia e noite, cara, pô, foi a melhor sacada que a CIP teve. E, sei lá, cara, não sei qual a intenção deles com isso, mas eu achei sensacional, velho. Eu já, tipo, eu já jogo com brilho baixo, luz baixa, tudo baixo. Aí quando vai passando o dia pra noite, já fica tudo, as nuvenzinhas passando, pá. Nossa, cara, o bagulho ficou da hora. Parece que você vivencia mais o jogo, entendeu?
É claro que também isso não incide somente no que diz respeito a aspectos ou questões gráficas, né? Nós temos também novos NPCs que são influenciados por essa questão de dia e noite. É, na nova quest, por exemplo, alguns NPCs já estão disponíveis no período da noite e outros NPCs no período da manhã, salvo engano. Mas eu não tenho certeza. Eu acho que é só no período da noite. Tem o lobo fantasma, que está disponível à noite. Tem algum NPC disponível só de manhã?
Cara, porque eu acho que tem talvez um lance de percepção muito bacana nessa alternância dos dias. Por exemplo, quem acompanhou desde o início os teasers, sabe que houve... esses teasers foram muito mais voltados à contação de história, ou seja, ao aspecto mais RPG do jogo, e muito menos os recursos em si. Focaram muito pouco em mostrar os novos recursos, mas muito mais em mostrar a parte RPG do jogo. E esse lance de alternância de dia vem a calhar com isso, né, cara? Porque o fato de você ter NPC que só funciona à noite, o fato de você ter coisas que só acontecem à noite, de certo modo traz, recupera o espírito do RPG que tanta gente vem cobrando esse resgate, essa coisa toda. Então eu acho que mais importante do que tecnicamente funcionar para algum objetivo que não seja o RPG do jogo, né, sei lá, por exemplo, eu não sei... Só pra vocês terem uma ideia, de forma prática, eu utilizo o cliente sem luzes, sem os efeitos de luzes. Por que que eu faço isso? Porque eu acho que luz me atrapalha muito, cara. Cansa muito a vista pra jogar. Porque você fica. Quanto mais detalhes você tem na tela, mais cansado você fica jogando, né? Porque você tem mais coisa na tela, mais brilho. Então eu jogo sem luz.
Tá caçando lá, você. Nossa, o que é isso aqui? Você viaja no negócio e perde o foco da hunt, cara.
É, exatamente. Eu acho que, cara, todo mundo sabe que jogo é luz, cara, é iluminação. Tanto que o que dá a beleza da magia, o que dá a beleza de item é a luz que ele reproduz, exatamente, e o efeito, né? Então jogo é luz, cara. Então quanto mais luz você tem, mais foco você põe na magia, põe no efeito visual e tira do que é interessante, que é você realar e atacar, fazer o que a caça pede. Só que esse lance da alternância dos dias... entre dia e noite, é, cara, ele vem a calhar muito com esse resgate do RPG, né? Esse lance de interagir com NPCs que só funcionam em determinado horário do dia, esse lance de você ter quests que funcionam mais. Eu não sei exatamente se existe só quest à noite, acho que não tem isso, né? Mas é, é muito provável que isso venha a acontecer. Por exemplo, alguns bosses que só venham à noite, ou de repente uma própria alteração do Ferocha, que aparece em qualquer hora do dia, mas aí de repente Pantera. Os caras começam... É, a Pantera. Então de repente os caras começam a interagir, a brincar com esse lance da alternância dos dias pra trazer à tona aquilo, o aspecto mais RPG em si do jogo, né? Então eu vejo com bons olhos, cara. Eu acho que isso vem mesmo pra resgatar essa coisa mais RPG do jogo, que é muito necessária hoje em dia.
NPC também é gente, pô. O cara fica ali em pé o dia inteiro. Você acha que é fácil? Você tá caçando, você tá sentado. NPC não, pô. NPC tá ali no batente, ali vendendo flecha pra você caçar, vendendo pote. Você acha que não merece descanso? Nossa, cara, tem que se conscientizar sobre isso aí.
Mas seria interessante nós chegarmos, por exemplo, em estabelecimento de poxa, e o NPC tá lá dormindo na caminha dele.
Imagina, que da hora. Aquele NPC lá em Farmine. Todo mundo que somente Mage. Mage caça Soul Eater lá, vai no NPCzinho ali, compra a runa, volta e dorme na hunt. Quero ver esse NPC dormir. E aí, você vai fazer o quê? Você vai voltar lá em Venório pra comprar as coisas? Vai, sim.
Mas seria interessante, traria um pouco de realismo pro jogo, na minha percepção.
Ia ser bom. Não, ia ser bom, cara. Eu ia rir da cara dos Mage, porque... Aquele NPC ele só vende coisa pra Mage. Vende a runa, ele vende a pote. Aí os paladinos que caçam ali perto tem que ir lá pra Venori comprar flecha, comprar bolt. Cara, aí tinha que ter uma variedade melhor de equipamento ali, cara.
Faz sentido, cara. E...
Vou protestar contra isso aí.
Hoje, tudo tem que ser imediato, né? As pessoas pouco se importam com as questões inerentes ao RPG e se preocupam somente em obter pontos de experiência. Eu já vinha chamando a atenção disso nos artigos que eu publiquei lá no início da minha atuação no BDC. Então, se hoje nós tivéssemos NPCs, vários NPCs, dentro de cada uma das santos, aí as pessoas agradecem, porque só querem caçar.
Joga Tibia por experiência, por level, e joga ali 6, 7 horas por dia, só sabe na caverna que ele caça. Você fala pro cara, vamos lá... Sei lá, no Maze of Lost Souls, vamos dar uma voltinha lá. O cara não sabe o que é isso, entendeu? O cara não sabe nem chegar lá.
Exatamente.
É o tal do Tibiano Nutella.
É o... Agora, por incrível que pareça, cara, tem meio que uma dicotomia aí. Porque ao mesmo tempo que você fala que tem mesmo esse Tibiano Nutella, o cara que só fica lá, pega do level 10 anos no mesmo lugar, e tem mesmo. Mas o jogo é meio controverso nesse sentido, porque o que é que ele faz? Ele traz uma nova versão de jogo do cliente com recursos muito próximos do que seria um jogo rápido. Por exemplo, esse lance de recompensa diária, que é um lance que você vê muito em jogo de celular, em aplicativo celular, porque geralmente isso te obriga a visitar o aplicativo todos os dias, algo que a gente sabe que não é muito comum no Tibia, a não ser, óbvio, que se você for um hard player, né, daqueles caras que jogam muito. Mas, no geral, o Tibiano joga, sei lá, uma, duas vezes por semana, no fim de semana, ou três vezes por semana, que seja. Né? E aí você tem um negócio trazido dos jogos de celular, que é o recompensa diária. Quem joga jogo de celular sabe que todos eles têm o lance da recompensa diária. E, cara, é isso que eu tô falando, essa contradição, sabe? Ao mesmo tempo que você quer resgatar o RPG do jogo... Você traz um recurso que é ultra prático, né? Que você obriga o cara a entrar, pegar uma recompensa e ir embora. Como eu, por exemplo, tô fazendo agora. Tô sem tempo.
Eu acabei de fazer isso também aqui durante a gravação. Interessante pra quem tá me escutando. Porque, como você bem comprou, essa é uma característica dos jogos de plataforma móvel. E a Cipsoft é uma empresa. Com lucrativos. E, infelizmente... balançar a mão de qualquer recurso, instrumento ou ferramenta para conseguir entrar. Ela vai tentar encontrar alguma maneira de forçar o potencial cliente a entrar no jogo. Não tem segredo.
Cara, o que eu acho bacana, assim, isso sem querer ser puxador de saco nem nada, mas o que eu acho bacana é que você tem as duas correntes, né? Você tem de um lado, um Tibia que busca novos jogadores através de tentando se modernizar, tentando se aproximar do que são os novos jogos hoje, né? Principalmente jogo de celular. Então eles tentam trazer várias coisas de lá, eles tentam modernizar o jogo, mas eles não esquecem dos antigos jogadores. E aí os caras resgatam lendas, e aí os caras tentam reviver item, e aí os caras começam a atender pedidos que são muito, muito antigos, né? Que são demandas antigas. Então eu acho que essa caminhada dupla, cara, em mão dupla, né? Tentando modernizar o jogo, mas tentando manter a essência daquele RPG tosco, daquele RPG... É tosco no bom sentido, claro. Daquele RPG graficamente inaceitável pra muita gente. Sabe?
Então eu acho que roda em calculadora.
O jogo de calculadora. Cara, eu acho isso, assim... Eu acho bem genial e acho muito legal a maneira como eles conseguem executar isso sem desagradar ambos os lados, né?
Cara, eu participo de alguns grupos sobre Tibia no Facebook. Tem bastante gente nova, tipo, neguinho entra lá e fala, tipo, ah, como que eu passo pro outro mundo? Qual que é a melhor vocação pra começar e tal? Tipo, tem um público novo no Tibia, tá ligado? A CIP tá conseguindo trazer gente nova pro jogo. Grande parte disso é esses updates recentes aí, cara, porque tem nada melhor do que você fazer um update dando o pessoal que tá usando o seu produto, entendeu?
Genial, cara, eu acho que é exatamente isso. Eu também concordo com você com relação a novos jogadores. Eu, particularmente, como eu tô totalmente submerso nesse universo, assim como vocês também, né? Eu tô sempre lendo alguma coisa relacionada a novos jogadores. E tem muita gente começando, principalmente gente que... Cara, não dá pra desenhar, delimitar muito um perfil, mas o que eu percebo é que tem muito, muito, muito moleque mesmo, jovem, tentando desligar um pouco a placa. Não sei se você percebe isso, que tem um cara buscando algo diferente, assim, do que são esses jogos de plataforma, aquelas coisas mais convencionais, né?
Inclusive pessoas que nasceram depois de 2003.
Sabe, quer ver um exemplo muito bom, cara, de um jogo muito graficamente tosco e que tá conseguindo fazer isso muito bem? O próprio Minecraft, né? O Minecraft também... traz essa ideia de trazer um público jovem para um jogo que é graficamente inaceitável, né? Mas enfim, voltando ao Tibia, cara, eu sei que vocês, principalmente o Kankuro, já utilizou aí os Summons. Eu confesso para você que ainda não usei, cara, então ainda não sei como está funcionando isso. Eu priorizei outras coisas, mas para caçadores solitários como eu, isso vai ser uma mão na roda. E pra quem já disse aí, trabalhando em dupla com alternância de summon, enquanto um tem lá o seu tempo de espera pra summonar novamente, você tem o parceiro summonando. Como que tá funcionando essa mecânica aí, Kank? E tá valendo a pena, cara, usar os novos summons?
Olha, eu vou deixar o Calango explicar sobre os summons pra vocação paladin, e vou dizer como é que tá funcionando os summons pra Knight e Druid. As vocações que eu venho utilizando regularmente, né? Eu sou Knight e minha esposa é Druid, nós caçamos juntos. No Azura Palace e também em Rochamu. Existe um cooldown, né, de 30 minutos para que você consiga summonar, então, e o summon dura 15 minutos. Nós vamos alternando, eu summono e quando meu summon acaba, ela faz o summon dela. O summon de Knight, ele tem um comportamento semelhante ao de um mago, sócio ou druid, e o sul enxerta res nas criaturas em volta dele, que o druid colocar para atacar a criatura. Na caça em dupla, o sumo pode atrapalhar um pouquinho se o usuário não souber utilizá-lo corretamente. Por quê? Se eu mirar na criatura incorreta, é possível que meu sumo possa lurar criaturas que eu não desejo. E aí eu posso acabar lurando no meu druid, companheiro, meu parceiro de hunt, ou mesmo em mim. E se as criaturas forem muito fortes, eu posso morrer, ou mesmo matar o meu sumo. Isso vem ocorrendo muito com o sumo de Knight que se afasta das criaturas quando eu peço para atacar. Então, por exemplo, eu peço ele para atacar uma azura, ele se afasta uns 3 ou 4 quadros de mim e acaba lurando azuras mais distantes. E elas podem, no sumo de druid, ele pode acabar tirando as criaturas do Knight, que ele dá enxerta res sistematicamente, e isso atrapalha um pouquinho para quem utiliza a safe zone da Azura Palace. Quem utiliza, sabe o que eu tô falando. O Knight tem que se posicionar com outras vilas em volta dele. E aí o bendito Simon do Grid vai lá e pega todas as vilas que estão em volta e atrapalha um pouquinho o Grid dar o exervo para o. De modo que lá nós percebemos um aumento, o fato é que nós percebemos um aumento no ganho de pontos de experiência por hora.
Tá, então, uma dúvida que eu tenho, pessoal, tá? O comportamento desses sumos é semelhante para os sumos de todas as vocações? Porque, por exemplo, sempre foi uma coisa que eu achei bem, bem interessante. Você falou, olha, ele funciona como um mage, né, como um mago, mas ele dá a Exeta Res. Então, isso é meio contraditório, porque um mago nunca dá a Exeta Res, até porque ele nem pode, né?
Não. O sumo do Knight, ele tem um comportamento semelhante do mago. O sumo do Druid, ele tem um comportamento semelhante do Knight.
Ah, tá. Então, quem dá Exeta Res é o sumo do Druid.
Do Druid.
Tá, e ele ataca só com a mãozinha mesmo, só de um por um.
Exatamente. Ele só consegue atacar um por um. O sumo do Knight, ele consegue atacar vários. Ele joga umas bombas de morte, também joga avalanche.
E isso é uma resposta definitiva para os jogadores solo? Ou você acha que não, que o fato desses sumos terem comportamentos semelhantes às vocações que são opostas a quem está sumonando não é suficiente para deixar o cara caçar sozinho e se livrar daquela velha necessidade de Knight com Dude?
Olha, eu acho que não atende ainda a demanda ou as demandas, né, as eventuais demandas daqueles que pretendem caçar sozinhos. Por quê? Ele dura apenas 15 minutos, eu só posso invocá-lo 15 minutos depois que ele acaba. Então isso já prejudica um pouquinho, pra quem quer caçar sozinho. Eu acho, na minha concepção, que seria interessante estar com o companheiro e se ir apertando. Eu acho que isso vai garantir uma melhor constante de experiência própria.
Tá, então a única limitação hoje, o que não definitivamente acaba com a necessidade de você ter um companheiro, se você for Knight, um companheiro mago, te acompanhando é o fato de não ter autonomia de tempo, de só durar 15 minutos. Esse é o único impeditivo.
Na minha percepção, sim. Depende de uma série de fatores. O que é que eu estou caçando? Mas eu sou daquele tipo de jogador que quero caçar criaturas muito fortes. Quero obter muitos pontos de experiência por hora. Eu acredito que, nesse momento, o sumo não é a melhor opção para eu caçar sozinho.
Uhum.
É sim uma excelente ferramenta que deve ser utilizada. Mas eu não abriria mão do companheiro de mente.
E Calango, como é que você tá vendo aí, cara, esse, pra você que é RP, como que tem funcionado aí pra você o Summon?
Eu vi bastante vídeo aí de RP, conversei com alguns amigos que são. Pô, rola se você estiver caçando em dupla. Porque as características do Summon do RP, ele dá aquele Estevão Maçã, né? Que é aquela Divine Caldeira. Que pega, tipo, mesma área que uma avalanche, né? Só que com dano de sagrado, né?
Sim.
E ele também, ele joga GFB. Ou seja, se for uma hunt, tipo, desce uma banuta menos 3, 2 paladino, tem summon, já faz estrago. Agora, imagina só com summon, soltando maçã, soltando GFB pros lados. Pô, tem um certo aumento de experiência bem bom, entendeu? Porque vai funcionar como? Eu vou fazer meu summon. Aí, passado o tempo que ele vai ficar ali, ele some, o outro RP faz o summon dele. O summon do outro RP tá ajudando, o meu já tá recarregando. Quando dele acabar, eu volto com o meu. Ou seja, sempre vai ter um summon ali pra auxiliar, entendeu?
É, isso acaba eliminando a necessidade dos 15 minutos de espera, né?
Aí, tipo, acaba beneficiando, vai diretamente pro player que tá summonando. Eu só não sei se essa XP, quando tem dois em parte, eu não sei se ela é dividida ou se quem tá summonando vai ganhar mais, entendeu? Mas de qualquer forma, tem um aumento de XP fora do comum, porque eu vi gente que fazia 600k em uma hunt fazendo um kk e meio.
Não, não há nenhuma perda de XP por parte daquele que não tá summonando no momento. Ou que não tenha summonado a criatura no momento. Eu posso dizer que eu caço em dupla com a BDC Girl e...
Ganha a mesma coisa, né?
Por quê? Porque o Sumo, esse Sumo não ganha experiência.
É, então.
Daquele outro que eu Sumo por intermédio da magia antiga. Aquele.
Então, como eu tava falando.
De certa forma, a sua fala reitera, né? Aquilo que eu disse anteriormente sobre a caça solo ou em equipe, em dupla. mesmo entre os paladins, não seria interessante utilizar o Silvio sozinho. É interessante você ter um companheiro da mesma vocação para ir revezando o Silvio comigo.
É, exatamente. Você, sozinho, você usar um como que vai durar 15 minutos, depois vai demorar para você fazer ele de novo, eu acho que não compensa. Eu, tipo, eu vou fazer um vídeo, vou ver uma hunt ainda. Com certeza vai ser um lugar bem de boa pra eu poder testar esse sumo. Até porque eu nunca cacei com ele, não sei como é que é. Eu sei que ele sobe buraco, desce buraco, sobe escada. Ele te acompanha
entra
pra
DP,
todo canto. Então, cara.
Ele entra no DP?
Entra no DP.
Ele viaja de barco também, não viaja?
Ele viaja de barco e não paga passagem.
Então... É tipo um filho, tá ligado?
Cara, então basicamente ele é um estudante da rede pública com o aval da prefeitura.
Exatamente, ele não paga passagem. Basicamente. Ele entra no DP, ele se cura no fim de contraponte.
Então é um cara do ProUni, cara.
Exatamente.
NPC do ProUni. Bacana, cara. É, e com relação... É, tem uma coisa que é muito específica dos paladinos... E tem muita gente comentando que é muito relevante assim para o que está acontecendo com essas modificações das vocações. Eu, sinceramente, não sei porque eu não jogo paladino. Mas nosso amigo aqui, Calango, que é o nosso paladino oficial, pode explicar isso melhor. Calango, tem duas novas munições funcionando para RP. Você já testou, já viu alguma coisa sobre? Ou, enfim, positivo ou negativo? O que é que estão falando dessas duas novas munições?
Elas têm uma duração de 60 minutos.
E ataca em área, não é?
E ela ataca, em área. São 21 skins.
Então, cara, louco.
Então, só que o que ataca em área são as arrows. Diamond Arrow.
Isso.
Ela acerta 21 skins.
Exato.
E ela tem 37 de ataque.
37?
O Bolt,
qual é que tem 36?
O Bolt tem 78 de ataque.
Ah, é o Bolt que tem 78. Então eu errei o número.
78 de ataque é bastante, cara. Porque o Infernal Bolt tem 72.
Exato.
Esse Spectral Bolt equipado com alguma coisa, um crítico, alguma coisa do tipo.
Quais são os atributos da Arrow? Porque tava muito forte, cara.
Cara,
nenhum.
Basicamente nenhum.
Eu não entendo porque estava tão forte assim lá no Ajuda Palace.
Então, foi como eu falei, ele pode ter um arco imbuído. Entendeu? Pode ter um arco aquele.
Será que tava com imbuement?
Ah, com certeza. Porque pra paladino. Eu falo isso por experiência própria. A maioria das vezes que eu faço, eu caço 2 horas, 2 horas e meia, 3. A maior das vezes. Eu não gasto com pote. Não gasto uma potion na hunt. Porque eu caço com tudo imbuído, entendeu?
Uhum.
Aí, tipo, eu ataco, ganho life, ganho mana. O Spectral Bolt, que tem um ataque de 78, sendo até melhor que o Infernal Bolt, que é muito usado aí quando tem boss, quando tem parada aí maior de Infernal. Só que com um Spectral Bolt, 78 de ataque, pode ser usado por level 150, porque ele tem uma duração de 60 minutos. Você vai fazer ali, vai ter 60 minutos pra usar. Pelo que eu entendi, porque eu ainda não usei, eu acho que você fez 100, ele tem 60 minutos. Não sei também qual a quantidade que ele é feita, cara.
É, deve ter uma limitação aí, e deve ter o cooldown também dele.
Então, calma aí, tem aqui, ó. É isso mesmo, ele conjura 100. Você usa magia, ele vai... conjurar 100 Spectral Bolts, vai gastar 1000 de mana, vai ter um cooldown de 600 segundos.
Uhum.
Por matemático, não tenho ideia de quanto dá isso.
Cara, 600 segundos?
Dá bastante. Você não vai conseguir fazer dois antes de acabar o 100, você não vai conseguir fazer outro. Porque
dá 10 minutos, na verdade, né? 600 segundos.
Então, eu duvido que você vai gastar 100 Bolts em menos de 10 minutos. Quer dizer, em mais de 10 minutos. Dá tempo de, tipo, fez 100, gastou 70, por exemplo, e deu 10 minutos pra você fazer mais 100, entendeu?
Uhum.
Eu acho bem difícil de acontecer, porque paladino, dependendo do skill e dependendo do bicho que você estiver caçando também, se depender, porque eu acho que os Prismatic Bolt, ele é de bom tamanho pra poder caçar, sempre cacei com eles, não tem problema. E quanto a flecha, ela tem 37 de ataque e ela pega uma área de 21 SQMs. Deve ser um pouquinho menos que a Avalanche. Só que eu acho que é mais uma flecha pra você, tipo, for caçar em grupo. Porque ela substitui bem a Burst Arrow. E a Burst, pô, level baixo, entendeu? Não vale muito a pena. E a Crystalline Arrow tem 65 de ataque. Ou seja, se for uma hunt solo, eu acho melhor você usar a Crystalline do que usar a Diamond Arrow, entendeu? E é o mesmo esquema. Você faz, ela tem um cooldown aí de 10 minutos, ou 600 segundos.
Uhum.
Conjura 100 e taca ali pau nesse carrinho, entendeu?
Elas não tem nenhum atributo especial, né? É só flecha de ataque mesmo, sem nenhum, nada especial.
Flecha de ataque, não tem nada específico.
Lembrando que as
como
duas...
Como eu disse, podem ser combinadas aí com um arco ou um crossbow imbuído. Aí ela aumenta um dano de crítico, mana leech, life e etc.
Tá, lembrando que essas duas flechas, ou melhor, essa flecha e o bolt, são usados apenas pro level 150 a mais, né?
Ou mais. Eu vou trazer um vídeo do teste dessas armas aí também. Vou testar solo e vou testar em grupo.
E, pessoal, e com relação ao Analyzer, cara, o que, é que vocês acharam do... Aqui no Tibia, chamado de Analytics Selector, né? Então é uma seção com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abas, cada uma delas descrevendo, agrupando um conjunto de dados estatísticos, digamos assim, para que você avalie a sua caça, seu desempenho na caça. Kank, o que, é que você está achando disso aí, cara? Tem algum lado negativo ou só tem a comemorar com isso?
Não tem muito a comemorar. A ferramenta é excelente, mas nem tudo que é bom é perfeito, né?
Uhum.
Um dos problemas, eu não sei nem se eu poderia dizer que isso é um problema, né? Mas assim, eu percebi que, muito diz respeito ao Analyzer, nós temos um que nos mostra informações criadas sobre nossa sessão de caça, sobre nossa hunt. E existe um cronômetro também mostrando qual é a duração ou qual o tempo decorreu desde que eu comecei a caçar. Mas esse cronômetro, ele é disparado tão logo eu faço o login no jogo. Não deveria ser assim. Na minha acepção, deveria funcionar como a estamina, que é acionada, né, ela começa a ser subtraída quando eu obtenho meu primeiro ponto de experiência ou quando eu estou caçando, né? E esse cronômetro ainda é disparado assim que eu faço o login no jogo. Na minha opinião, não deveria ser assim, porque isso pode confundir um pouco, né? Eu, por exemplo, estava caçando, acho que anteontem, na Azura Palace, e assim que eu comecei a caçar, já tinha sido decorrido 30 minutos da minha hunt. Eu não sei se isso vai incidir ali sobre os dados que vão ser coletados e exibidos na forma de gráfico. A meu ver, isso é um ponto fraco. Eu não sei se isso vai incidir de forma negativa na distribuição das informações, mas a meu ver, esse seria um ponto fraco do Analyzer, ou o único ponto fraco que eu posso identificar nesse momento. Além, é claro, do consumo de memória RAM absurdo. Eu acho que os computadores mais antigos vão sofrer um pouquinho para rodar o Tibia agora.
Cara, eu acho que foi o grande baque do update, né? A grande sacada aí. Foi esse analyzer aí que a CIP lançou. Eu não testei, pra variar um pouquinho, não testei ainda. Vou testar, vou fazer vídeo, vou zoar no vídeo, vou falar bom, vou falar coisa ruim. É coisa nova, né, velho? A gente tem que ir tentando, tem que quebrar a cabeça. Eu não sei mexer ainda. Eu sabia mexer quando era aquela outra ferramenta ainda, quando não era, tipo, oficial da CIPsoft, né? Eu usava o Tibializer, isso exatamente. Usava sem problema, cara. Aquele lá eu achava facinho de mexer. Era uma telinha dele, era pegada, tipo, clica aqui, pá, faz isso, põe o quanto que você quer, qual bicho que você caça, tal, acabou. Aí, tipo, esse aqui tem bastante função ali, que Pact Analyzer, Drop Tracker, tipo, eu não entendi muito bem pra que é, entendeu? Como que funciona, tipo, coisa que eu vou fuçar, vou trazer aí pro nosso site em forma de vídeo. E é isso aí, velho.
As principais funções que nós temos ali, né, para o usuário comum, vai ser ali o Drop Tracker, né? Então nós temos a possibilidade, tem-se a possibilidade de monitorar. Então nós temos a possibilidade de monitorar alguns itens. O jogador faz a seleção do item que ele quer monitorar antes de ir para a hunt. Mas aí é um pouco complicado. se eu quiser monitorar o item, eu tenho que saber qual é o item que a criatura dropa. Entende? Então, por exemplo, se eu vou caçar o Roshamu, eu tenho que saber que eu possa colocar no drop tracker para que ele monitore e informe quando o item dropar. Isso pode ser um pouco confuso para o jogador que é um pouco leigo. Tem ali também a possibilidade de você ter um gráfico completo com todas as informações. Quantas criaturas você matou, quantos itens e quais itens saíram durante o seu turno de hunt, quantos pontos de experiência você obteve, qual é a taxa de experiência, quanto experiência por hora que você está obtendo naquele momento. Evidentemente, isso vai custar muita memória RAM. O Clyde já estava muito pesado na implementação do Analyzer. Vai ficar muito pesado agora, muito mais pesado. O computador da Microsoft está sofrendo demais, porque ele tem 2 GB de memória RAM. É interessante, né? Porque hoje eu estava lendo alguns fóruns e alguns usuários diziam que a Microsoft retirou a porta no teste Canva para, de certa forma, impedir que alguém conseguisse acessar a porta antes do level 999. Não ficou muito claro isso para mim, não, porque essas portas de level, mesmo, porque assim, no teste Canva você consegue acessar as casas, mas as portas com exigência de level não. Aí disseram que a Microsoft retirou a porta para evitar que as pessoas acessassem o portal do teste Canva e que esqueceu de colocar a porta depois, que não foi o que deu. Mas interessante, o que será que aconteceu com a porta? Porque eu fui decepcionado com o que tinha atrás da porta. Nós tínhamos um conjunto de NPCs dispostos de um central ali da ilha, né? O cara que conseguiu ingressar, quem gravou aquele stream foi o Dev, né? Ele ganhou um troféu dizendo que teve
horrível,
um troféu
horrível.
Muito feio. Pra quem chegou, pra quem alcançou o milésimo, mas quem alcançou o milésimo 999, cara, um jogo tão difícil como Tibia, levou anos pra conseguir tirar e ganhar um troféuzinho e se deparar com um monte de NPC disposto, logo confuso, desordenado, fiquei decepcionado. Eu esperava que a Ubisoft tivesse tido um pouco mais de responsabilidade e carinho, né? Então, já tinha dito isso antes nos textos que eu publiquei, num dos textos que eu publiquei, que eu esperava que a Ubisoft criasse conteúdo para os personagens de level 500 ou superior, tendo visto que hoje não é muito incomum a existência desses personagens nesse nível. E eles me decepcionaram muito com o que havia por trás da porta.
Essa ilha parece que foi tipo assim, sabe quando você tá em casa com uma mina sozinho e do nada seus pais chegam em casa, você tem que dar um jeito de fazer alguma coisa pra ninguém perceber? Então, foi a mesma coisa, velho. Eles não tinham ideia do que fazer lá e fizeram aquele negócio bizarro com aqueles NPC louco lá. Tipo, vamos pôr aqui, nem se mexe, ninguém fala nada, fica quietinho, que daqui a pouco todo mundo vai embora e já era, entendeu? E foi o que aconteceu. O pessoal foi, entrou, andou e acabou, morreu. A ilha tá lá e pronto, entendeu? É um pezinho morto no mapa ali. Uns kbytes a mais no mapa, só isso.
Ô Calango, não teria sido melhor a Ubisoft retirar a porta antes que o primeiro alcançasse o level 999? Acho que seria um estudo que mostrasse isso ali. Assim, tendo em vista o que tem atrás da porta.
Aquele
NPC de forma confusa, um cara ganhando papelzinho. Não teria sido melhor que o Ubisoft tirar a porta antes, né? Que alguém entrasse no portal. Pra efetivamente ir lá e criar conteúdo antes de permitir que alguém adentrasse o portal.
Não, com certeza. Eles tinham que ter deixado, tipo. Cara, desde o level 800 ali, quando o Karzek começou a beirar o level 900, deixado pelo menos 20% de alguma quest pronta, tipo,
já vamos deixar aqui.
E aí quando o cara chegar, ele entra, ele anda, ele descobre o que tem que descobrir, e conforme vai passando os updates, a gente vai soltando devagarzinho, entendeu?
Pelo fato de o Karzek obter pontos de experiência em velocidade impressionante, né? Hoje ele tá quase level 1, né? E naquela época ele tava muito rápido.
Então, ele upa demais, cara.
Faltou a performance de soft. quanto a criação de conteúdo pra essa ilha.
Cara, eu de repente, assim, a CIP não é muito de ouvir as pessoas, né? A gente sabe que a CIP, ela matura demais as ideias, ainda que sejam sugestões muito, à primeira vista, muito plausíveis e muito boas, eles maturam demais até executar a ideia. Embora essa seja a concepção da Cipsoft, não dá para negar que foi uma polêmica muito grande o fato de que as pessoas souberam que não tem nada demais atrás daquela porta e de que é só uma ilha com 3 ou 4 NPCs fazendo absolutamente nada. Toda essa movimentação e toda essa comoção fez os caras finalmente tomar uma atitude logo em seguida após alguma polêmica relacionada ao jogo. Não sei, tô conjecturando, tá? Até porque não faz muito sentido. A ilha é muito pequena, a ilhazinha lá. Não dá pra fazer muita coisa além do que já tem. De repente, se os caras tiverem que se virar com o que já tem lá, a não ser que, óbvio, que eles possam ampliar o cenário, enfim. Mas, ao meu ver, se eles fizerem modificações muito grandes, eles vão prejudicar quem já passou por lá. Ah, mas o cara pode voltar lá e passar de novo. Mas não é a mesma coisa, né, cara? Porque aí vai ficar desbalanceado, porque aí quem foi primeiro foi de um jeito, quem vai pro outro vai de outro jeito. Então, de repente, toda essa polêmica gerada aí pelo fato de não ter muita coisa, não ter surpreendido ninguém com o que tinha lá atrás, fez os caras voltarem atrás e fazer modificações, né? Não sei, tô só jogando assim, conjecturando o que poderia ser.
Novidades aí, né? Temos nosso item oficial agora, né?
Cara, é exatamente isso. Nosso Jordan Shield já está no forno. É muito provável que saia nos próximos 20 dias ou 30 dias.
Beleza. Um outro detalhe, detalhezinho pequeno, quase uma coisa que não importa. Somos promoted agora, né?
Somente, detalhe, né, cara?
Uma coisinha.
Somos promoted e estamos procurando novos membros para integrar o quadro de staff.
Boa.
Cara, exatamente. A gente tem muito orgulho de dizer que o que Bom Dia Tibia, juntamente com outros grandes sites como o Tibia Venezuela e o Tibia Events, é um dos poucos sites que conseguiu promover aí do sair do promoter, ou melhor, do suporte do fansite para o promoter do fansite em menos de um ano, né? São 6 meses. Claro que são 6 meses dentro do programa, mas de existência e de trabalho a gente sabe que a gente já vem caminhando aí com mais de um ano e meio para ser mais exato. E, cara, tudo isso é produto daquilo que foi concebido há um ano atrás, né? Quando eu, você, o Cancro, o Phelps, que não tá aqui, o Wolf e você, Calango, a gente sentou e decidiu que a gente faria um projeto que carregaria um pouco da essência de cada um, né, cara? E dessa matemática a gente só poderia esperar um produto que fosse, que representasse muito bem, não só a gente, mas o Tibia como um todo, porque só aqui nesse grupo, pô, só aqui no Mundo de Tibia a gente tem o Tibia representado nos mais diversos, nas mais diversas facetas, né? A gente tem um carioca, a gente tem um mineiro, tem um cara lá do sul, tem um cara, né? E cada um com o seu jeito, cada um com as suas próprias ideias, e eu acho que isso, cara, no fim das contas, acabou gerando um produto que representa bem a nação tibiana, e eu acho que isso vai ser muito bacana, cara. Eu acho que quando esse item, quando chegar, vai ser, que ele vai trazer em sua simbologia aquilo que é mais importante aqui pra gente, né, cara, que é essa junção de ideias que veio da cabeça de 5, 6 cabeças que estão aqui pensando há pelo menos um ano e meio, junto com a comunidade tibiana, né, cara. Então, só tenho a agradecer, assim, em nome de toda a equipe. Muito orgulho do que a gente produziu, cara. Parece, sabe aqueles concursos de bolo gigante que você vê uma galera segurando um pacotão diferente de trigo na cabeça, todo sujo, aquela porra. Cara, me lembro muito disso, né? Parece que é uma galera reunida em volta de um grande caldeirão, jogando coisas lá dentro. E no fim dessas coisas se misturam lá dentro, sai algo que todo mundo come, além deles, outras pessoas que nem participaram do negócio, né? Então me lembra um pouco disso, cara. O que acontece aqui é basicamente essa analogia do bolo, né, cara? Do bolo coletivo, feito por várias mãos. E deixando o recado aqui final pra galera, se você é tibiano, quer participar de uma equipe apaixonada pelo que faz, apaixonada pelo Tibia, que cresceu, teve um pouco da sua própria personalidade montada pelo jogo, e que tem o jogo como uma parte muito legal, assim, do tempo que a gente dedicava, da diversão e tal. Então, se você é um desses, participe aqui do nosso processo de recrutamento, vai lá no fórum, tem várias oportunidades, tem pelo menos umas 3 vagas aí. Então não deixe de participar e de contribuir aí com a comunidade tibiana e de fazer parte dessa galera que é apaixonada, cara, apaixonada pelo jogo.
É que é uma alegria imensa retornar ao BDTcast, voltar a gravar com o Amarelo, com o Calango. E semana que vem nós estamos de volta aí mais uma vez. Um abraço aí pra toda a comunidade tibiana.
Eu só quero agradecer aí por estar ao lado de vocês aí mais um episódio do BDTcast. É, dando risada, falando novidades do jogo aí, zoando. Pô, essa é a nossa cara aí, nossa essência, né? E é desse jeito que é. Então, é isso aí. Semana que vem, tamo aí de novo.
Então é isso, galera. Muito obrigado por participar. Obrigado, Cancro. Obrigado, Calango. Obrigado por dedicar aqui um pouco do tempo de vocês do sábado à noite. Inclusive, roubando um pouco do tempo que vocês poderiam estar aproveitando os novos recursos aí do Tibia. Então, obrigado, galera. É isso aí, boa noite, bom sábado para vocês e aproveitem. Vamos que vamos.
Termina agora, BDTcast. Acesse www.bondiatibia.com. Até a próxima.